Muito bem, estamos no ar para falar da segurança na região com o 23º Batalhão. Há poucos dias aí chegou a notícia da transferência, da vinda para a região de novos policiais militares, inclusive policiais militares que são da região, que estavam atuando em outras áreas. Eu recebo aqui nos estúdios da Paju o capitão Ivaldo, capitão do 23º Batalhão. Vamos ter a participação também do promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto, porque o doutor Lúcio estava naquela discussão, levou essa pauta para o governador Eduardo Campos. Semana passada, no último dia 3, houve o anúncio do reforço no efetivo do 23º Batalhão. A informação teria sido passada pelo governador Eduardo Campos ao prefeito José Patriota, e esse reforço está sendo comemorado. No total, o 23º Batalhão receberá o reforço de 29 policiais recém-contratados via concurso, que são naturais do PAGEU e estavam atuando em unidades do Recife e região metropolitana. A outra notícia é da chegada do novo comandante do 23º Batalhão, que deverá estar tomando posse amanhã, o major Marcos Antônio Barreto, que substitui o coronel Adailton Rosendo, que está deixando o batalhão. Eu vou começar conversando pelo capitão Ivaldo. Já se sabe quais os nomes desses policiais que vão vir para cá, já, e onde eles vão atuar, capitão. Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Dio Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. O prazer é todo meu, né? Já se publicou, né? Hoje para se transferir um policial de uma região para outra, tem que ser um ofício, né, ou uma determinação do governador do estado. Né? Uhum. Antigamente, a própria polícia fazia esse remanejamento. Mas hoje, o governador do estado é quem tem, avocou para si esse poder de transferir policiais de uma área para outra. Né? Uhum. E isso, a semana passada, a gente foi surpreendido, né, com a publicação, tanto do novo comandante da gente, né, o major Barreto, um morador aqui do nosso Pajeú, né? Uma pessoa que já trabalhou conosco aqui desde a fundação do batalhão, que o major Barreto já trabalha na área do Pajeú, ele já é conhecedor de toda a região. Foi uma aquisição muito boa, né? Uma proposta do governador muito boa em colocar o major Barreto como nosso comandante. Né? E a gente foi surpreendido com a chegada desses policiais, desses novos policiais. Né? A gente sabia, nós sabíamos que tinha uma articulação entre o Ministério Público, o Rotary, as prefeituras, para que esses policiais viessem. Mas, sinceramente, eu, como policial militar, eu não acreditava. Mas a gente teve essa surpresa positiva, né? Em ser agraciado com 29 policiais para a nossa área. Né? Quanto à distribuição, né, com a mudança de comando, essa distribuição vai ser gradativa e vai ser articulada pelo novo comandante. Né? Quando ele assumir, é que a gente vai distribuir. Só ressaltando que os policiais ainda não chegaram, né? Eles trabalham em outras OMS, tem o tempo de transferência, né? Que alguns vão ter 4 dias, outros vão ter outro dia, né? O tempo de instalação na OME, e alguns ainda têm o serviço para tirar nas OMS de origem. Então, na nossa OME, hoje ainda não chegou nenhum desses 29 policiais que foram transferidos. Mas assim que chegar, já vão ser alocados nas cidades que têm. Penso eu, né, que isso é uma função do comandante. O comandante é quem vai decidir efetivamente. Nós temos várias cidades do Pajeú que o policiamento é feito por 2 policiais, que isso é inviável operacionalmente. Então, a gente imagina que a distribuição vai ser mais ou menos desta forma. Essas cidades, tipo Quixaba, tem 2 policiais. Ingazeira, que só tem 2 policiais. Isso na minha área. Itapetim, Iguaraci, que trabalha 2 policiais. Essas cidades vão ter contemplada com mais 1 policial. Esse é o nosso pensamento nesse momento.
O senhor acredita, porque obviamente tudo depende do novo comandante, mas o senhor tem experiência aqui na área e certamente vai ser ouvido como outros nomes do batalhão. Esses distritos que reclamam, por exemplo, Abitacá, que reclama falta de policiamento, o senhor acredita que poderá ser contemplado?
Um dos pensamentos do comandante anterior, né, o coronel Rosendo, era ativar com esses policiais o distrito de Abitacá. Já estava quase como certo a ativação do distrito de Jabuticá com 8 policiais, né? Aí os outros distritos que, na realidade, a gente teria em Itabira, o distrito da Borborema em Tapetim, né, na área de São José do Egito, teria o distrito lá de São Vicente, que seria também contemplado, mas o efetivo não seria suficiente para a gente ativar. A prioridade para o comandante anterior seria colocar, reforçar o policiamento nas cidades, que nós temos dois policiais só.
Agora, é possível que... porque tem esses que vieram, que estão vindo, são fruto dessa reivindicação. E ainda tem esses do concurso, esses que estão tomando posse, estão passando pelo treinamento. A gente ainda pode receber um novo reforço futuro, né?
Com certeza, André Júnior. O nosso efetivo, eu estava até vendo lá na P1 antes de vir para cá, em 2010 a gente tinha previsto 575 policiais no nosso QO, né? O efetivo, para ser ideal, teria que ser 575. Em 2007, quando eu cheguei aqui, o nosso QO era 608 policiais. Isso previsto. Previsto isso. É aquele que seria o ideal, mas nós nunca chegamos nem perto disso. Em 2013, caiu para 503, o nosso previsto. Hoje, o nosso previsto com o novo QO, né, a nova distribuição da polícia, caiu para 467 policiais. E efetivamente, nós temos, sem esses novos, né, 285 policiais.
Muito pouco.
Muito pouco. Esse quantitativo que eu estou falando é sem excluir as nossas impossibilidades, tipo férias, doenças. Ou seja, o nosso efetivo disponível hoje na OMS são 215 policiais. Para fazer o policiamento em 12 cidades.
E desse, como o senhor está dizendo, desse número você sempre vai ter PMs afastados por doença, por licença, né? Enfim. E esse número é o número total, sem considerar, você tem aí uma média talvez de 20% dos policiais que ainda passem, que não estão totalmente disponíveis por conta dessas situações, né?
Com certeza, e a nossa expectativa é com esse chamamento desses 2 mil policiais, né, o recompletamento da nossa OME, do nosso efetivo, ou seja, nossa OME seja contemplada com no mínimo 100 policiais, né? Eu também, antes de vir para cá, eu fiz um levantamento. Nos últimos 5 anos, a gente perdeu de transferir para as outras OMS sem vir ninguém, o pessoal que pediu baixa e as pessoas que se aposentam, a gente perdeu uma média de 35 policiais. Ou seja, esse pessoal que veio agora, eles vão somente dar uma recompletada no nosso deficiente efetivo. Ou seja, no nosso deficitário efetivo.
Vai recompor o que já era pouco.
E a gente já perdeu, ou seja, a gente não ganhou muita coisa, a gente não ganhou nada, logicamente, que vai ser um reforço muito bom. A gente estava até comentando agora com o subcomandante, né, que essa articulação feita pelo Ministério Público e os outros órgãos, né, foi muito bom, porque a gente já fez vários e vários documentos solicitando policiamento, o reforço do nosso policiamento, e a gente nunca foi atendido, né? Mas aí com um esforço maior, com o esforço desses órgãos, né, desses órgãos que nos apoiam, que sabem as deficiências que a polícia tem, né? Aí a gente foi contemplado e isso foi uma coisa fora do normal, né?
Sem dúvida. Bom, eu vou aproveitar o mote aqui desse debate sobre mais policiamento. Deixa eu perguntar, que área na sua cidade, no seu município, na sua opinião, precisa de mais policiamento? Que área na sua cidade, na sua opinião, precisa de mais policiamento? 3838-1213, vamos liberar o telefone, está liberado agora, para você dizer que área na sua cidade precisa de mais policiamento. Você acha que é o centro da cidade? Algumas pessoas dizem que, por exemplo, a área dos bancos precisaria de mais reforço. Você diz que é nos bairros, eventualmente se fala também na necessidade de policiamento nos bairros, é na zona rural. Que área na sua cidade precisa de mais policiamento? Está liberado o telefone para você dar a sua opinião pelo 3838-1213. Já tem gente para falar. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É da parte de Soldão.
Que área na sua cidade precisa de mais policiamento?
Rapaz, a Rua da Pedra e a Rua do Matadouro.
Rua da Pedra e do Matadouro precisa de mais policiais aí.
À noite,
Pronto, obrigado. Estou lhe ouvindo.
De dia até nem por isso, é tudo calmo. Agora à noite, depois de 10 horas, quando o pessoal chega da escola, muita gente, eu mesmo estudo à noite, minha filha, a gente vem, é um esquisito só aqui, tem muita gente aprontando, tem gente até amolando faca nas calçadas, ninguém sabe para quê.
Tem gente fazendo o quê?
Amolando faca nas calçadas.
Amolando faca em calçada, essa foi excepcional. O problema com motoqueiro tem muito aí?
É, no, mais no final de semana.
Mais fim de semana, né?
É.
Pronto, amiga.
No meio de semana é muito pouco, mas o problema maior é bêbado, é droga, essas coisas.
Pronto, obrigado. 3838-1213. Que área na sua cidade precisa de mais policiamento? Alô, do telefone.
Alô, Júnior.
Bom quem dia. Fala? Bom dia.
É Jânio Carlos, do bairro.
E aí, Jânio?
Jânio, aqui necessita, principalmente o turno da noite, porque não passa nem uma rota aqui.
Uhum. Então precisa de ronda aí no Planalto.
Bairro Planalto, aqui de Afogados.
Obrigado, amigo. 3838-1213. São 10 horas 28 minutos. O que o povo diz? Qual área na sua cidade precisa de mais policiamento? O batalhão está recebendo novos PMs que vão, na verdade, restabelecer o que era há algum tempo que tinha se perdido aqui no batalhão, né? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Irene de Lima.
Diga, Irene.
Anil, eu acho assim, nos bancos e nos bares.
Nos bancos e na área de bares.
É, sim.
Pronto, obrigado. 3838-1213. Que área na sua cidade precisa de mais policiamento, de reforço no número de policiais? Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
José Geraldo de Almeida.
Tudo bem, meu gente? Tudo bom, Zé Geraldo. E aí, o que é que diz?
Aqui o que eu digo, meu gente, que nos bairros é uma prioridade total.
Número um, certo.
É. E então também outras prioridades que eu acho que tem que existir também, nos bancos. Na zona rural também, meu gente, que é meio bagunçado, também eu acho que precisava. E assim por diante, meu
irmão. Pronto, obrigado, Geraldo. Bairros, bancos, comunidades rurais, esse pra Geraldo precisa em todo canto de mais policiamento. 10h29. Alô, do telefone.
Alô, bom
quem
dia.
Quem é? Bom dia.
É Márcia, meu
irmão. Hã? Oi, Márcia. Diga lá.
Nos bairros e nas imediações das escolas. Eu acho que tem um reforço maior.
Nos bairros e perto de escolas.
É, sim.
Pronto.
E também eu quero deixar aqui, parabenizar o pessoal da Polícia Militar por o projeto da Patrulha Mirim. Muito bom.
É, o projeto do Patrulha Mirim, que é de integração comunitária, né?
É.
Você está satisfeita?
Demais.
Pronto.
Maravilhoso. Deveria existir sempre e ter mais apoio. Uma coisa muito boa para tirar as crianças de próximo à criminalidade, dessas áreas perigosas, e o apoio é muito pouco.
Que bom.
Mas é assim, né?
Que bom que está reconhecendo aí, importante. Obrigado, amiga. 3838-1213, para você. Onde, que área na sua cidade precisa de mais policiamento? Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Ô, Nil, primeiro, eu gostaria de parabenizar todos aqueles que fizeram para que esses meninos viessem trabalhar aqui.
Uhum.
São todos meninos.
O novos. Seu vai vir, você tem um, né? Que tá...
Tenho, ele não pode, ele faz faculdade. Aí ele não vai vir.
Certo.
Mas a gente tem muitos amigos, todos meninos, já meninos casados, que precisavam muito voltar. Então, quero parabenizar o doutor Lúcio e o prefeito, todos que fizeram essa corrente, ao governador, tudo. Mas aí, meu, a volta na pergunta é o seguinte, tem que existir na questão do centro, com os bairros, e não esquecer na zona rural também. Porque a zona rural é um pouco esquecida. Entendeu, Nil?
Entendi. Obrigado, anotamos aqui. Tá. Obrigado, Irene. É o povo falando no nosso debate aqui com o capitão Ivaldo. Daqui a pouco o doutor Lúcio vai explicar como é que foi esse processo para a chegada de novos policiais. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É a Laíde Cirina, aqui do Céu Alto Verde.
E aí, Alaíde, onde é que você acha que precisa de mais reforço no policiamento?
Nos bancos, Nil, e na escola, e principalmente na zona rural e povoados.
Bancos, escolas, zona, precisa de policiamento e muito... A gente percebe aí o sentimento da população, não é, por exemplo, no caso da zona rural, a patrulha rural, né? No caso das áreas urbanas, a patrulha nos bairros, vigilância nos bancos, perto de escolas... Pelo que a população está dizendo aqui, a gente vai ter que triplicar esse efetivo, viu, viu, capitão? Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É Edith, queria, gostaria de falar com você.
Diga, Edith.
Ô, meu filho, o motivo da minha ligação é essa, porque nós estamos sem água aqui há mais de 12 dias no bairro da Ponte. E o Osto foi lá na Pajéu dizendo que... Nil perguntando, falando com ele, ele disse que está toda abastecida para o bairro da Ponte. Mas não é verdade, porque a parte ali que é de Sérgio, da fábrica de mármore, ali tem água todo dia, porque a minha irmã mora ali, eu posso dizer aí com certeza, né? Mas aqui, meu filho, a gente estamos sem água.
Pronto,
vamos
levar...
É há mais de 9 dias.
Vamos levar pro Washington para essa cobrança. Mas retomando aqui sobre a questão da polícia, capitão, a gente nota, quando vai ouvir a população, que se fosse... É difícil até para a polícia, acredito, escolher uma prioridade. Como é que se define... Quando você tem um pouquinho mais de policiais, como estão vindo agora, como é que é feito para definir para onde vão esses policiais?
Bem, Júnior, o Sônia, eu vou falar pela minha companhia, né?
Claro.
Minha primeira companhia, né? Que eu gostaria até de aproveitar esse momento para parabenizar meus policiais, né? O efetivo da que minha primeira companhia, né? Que hoje nós estamos fazendo 110 dias sem homicídio que na bom, nossa área, né? É uma coisa... fenomenal isso, né? Isso é um trabalho continuado que a gente vem fazendo, né? E com a implantação da guarnição da nossa GT comunitária também, foi um reforço que nós ganhamos para mediar esses conflitos que há na comunidade, né? Que muitas mortes, você sabe, que não dependem da polícia, né? Independem da polícia. Muitos homicídios independem da polícia. E a nossa GT comunitária está com um trabalho muito bom quanto a essa situação. E Nil Júnior, o sonho de todo gestor de segurança pública é ter efetivo na sua mão para fazer, para trabalhar, para suprir a necessidade de toda a população da sua região, da sua área, né? Se nós tivéssemos o efetivo disponível, a quantidade, o meu sonho aqui em Afogados da Ingazeira seria ter no mínimo 4 guarnições, dividir 5 guarnições, uma no centro, só o centro, e dividir em quatro fatias, né? A cidade de Afogados da Ingazeira, e cada bairro, cada setor de bairro teria uma guarnição disponível para eles. Né? Isso diminuiria 100% ou 90% as ocorrências, né? E quanto à distribuição de efetivo, de como é que a gente tem um setor de estatística no nosso batalhão, que diz onde é o ponto mais quente da região, onde é que está acontecendo mais homicídio, onde é que está acontecendo mais ocorrências tipo de assalto, de furto, e a gente direciona o policiamento para aquilo dali. A gente tem que maximizar o nosso efetivo, porque nosso efetivo é muito pouco e a gente tem que maximizar. Infelizmente, hoje, quando eu faço minhas reuniões nas comunidades, eu escuto sempre, a grita geral é a falta de rondas da polícia militar nas comunidades. E o que eu digo é que, infelizmente, a polícia militar hoje, o nosso efetivo aqui, ele está mais para atender ocorrências do que para fazer policiamento ostensivo. A gente passa 24 horas atendendo ocorrência. É uma, duas, três, quatro ocorrências para a mesma guarnição. Então, quando a viatura passa num bairro, ela não vai fazer o policiamento ostensivo. Ela está sempre indo ali para atender uma ocorrência. Ela não está mais fazendo policiamento ostensivo. Talvez com a chegada desses novos, se nossa companhia for contemplada com uma nova guarnição, aí sim, aí eu vou deixar uma guarnição para atender a ocorrência, essa só para atender, e a outra para fazer a parte do policiamento ostensivo, que é o que a sociedade sente falta. De ver aquela polícia passar, falar com você, fazer ronda na sua rua, não é, nos locais e horários mais perigosos, né? Na volta da escola, por exemplo, que é onde acontece, é um ponto sensível, né? Então, ver a guarnição passando naqueles horários, naqueles locais. Isso é o sonho, tanto do gestor, como é a vontade da população.
Eu tenho uma pessoa querendo perguntar. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Pois não.
Alô, Júnior, é Antônio Amaral, de Andrade. Eu não gostaria de falar o bairro que eu estou falando, por favor.
Pois não.
Enquanto eu fiz uma reclamação, liguei para o GSPC, sobre um som alto que estava rolando na minha rua, e fazia muito tempo. Aí eu liguei, fui muito bem atendido, só que o cidadão que me atendeu, ele disse que eu tinha que ir lá falar com o meu vizinho, e os caras tudo cheio de cachaça, aí tinha mais um, ele tinha que saber 75 LB, eu disse, eu não tenho como saber isso, porque eu não tenho medo de luz, é que eu sabe, isso é um trabalho
do cidadão. Estava tendo uma perturbação de sossego na sua área, você ligou para a polícia...
Ele queria que eu fosse, o policial que me atendeu, ele queria que eu fosse até onde eles estavam bebendo, na FAR, mandasse baixar o som, se caso voltasse a acontecer, eu voltava e ligava. E aí a gente vai, entra numa representação, não sei o quê, e a gente vai para a delegacia, eu digo, mas eu não posso me expor porque eu não sei com quem é que eu estou lidando. Não, mas você tem que ir lá. Eu gostaria de saber se agora é assim, porque eu digo, eu até comentei com ele, eu já liguei umas duas vezes e fui atendido das outras vezes.
Isso foi quando que aconteceu?
Isso foi ontem.
Ontem mesmo, né? Eu tive uma outra... Obrigado, amigo. Eu tive uma outra reclamação, capitão, não parecida com essa, mas foi uma reclamação de que houve uma ocorrência num bairro, isso foi semana passada, e chamou a polícia e essa dificuldade da polícia chegar o mais rápido possível. Isso que era uma ocorrência num bar, que o pau cantando num bar no São Brás, quando a pessoa chamou... A polícia demorou alguns minutos para ir, cerca de segundo relato, uma meia hora. Quando chegou lá, tinha acabado a briga e o dono do bar disse, não, aqui não teve nada não e infelizmente não teve o que ser feito. O que é que o senhor disse para esse caso relatado por esse amigo, questão de perturbação, quer dizer, para o cidadão ir abordar um caso como esse, o senhor sabe que há um risco, ninguém sabe com quem está lidando, né? O que é que o senhor disse para ele e sobre essa questão do tempo de resposta à ocorrência?
O ouvinte, eu não estou lembrado do nome, mas isso não é uma orientação do nosso comando para... Não é uma orientação, não é desta forma que deve se proceder, né? A gente vai avaliar, eu vou entrar em contato com as pessoas que estavam no serviço ontem e ver o que aconteceu, mas não é uma orientação para que se proceda em casos desse tipo, né? Porque o cidadão, infelizmente, ele não pode estar se expondo desta forma. A gente solicita, geralmente, que a pessoa se identifique, por quê? Porque... na delegacia há necessidade de se identificar, mas se o cidadão não se identificar, a ocorrência vai ser atendida do mesmo jeito, não é? E não há, talvez a pessoa que atendeu, isso é um pensamento meu, né? Talvez ele imaginasse que o senhor poderia mediar lá a situação e se não conseguisse, a polícia atuava, né? Porque são vizinhos e entre vizinhos eu acho que a conversa deve ser prioritária. Primeiro conversar e depois chamar a polícia. Isso é um pensamento meu, né? Mas o pensamento da instituição não é esse. O pensamento da instituição é se for acionado, a polícia vai ter que atender. Desta forma. Então a gente vai, eu vou levar lá, vou saber o que aconteceu e a posteriori a gente pode dar uma resposta. E quanto a essa situação da demora da resposta da polícia, a gente vem brigando há muito tempo para diminuir. Mas infelizmente, Nil Júnior, como eu falei anteriormente, a gente tem uma sequência muito grande, principalmente em alguns horários, de ocorrência. Uma única guarnição, ou duas guarnições, a Rocan e a outra, para atender diversas ocorrências. Infelizmente, quando a guarnição está atendendo uma ocorrência, se tiver outra, ela tem que terminar aquela primeira ocorrência. A não ser que seja uma iminência de um homicídio, uma iminência de ocorrer algo mais grave. Aí sim, aí a polícia vai ter que se desocupar daquela outra e ir atender essa ocorrência. Mas caso não seja, infelizmente, a gente tem que terminar a primeira ocorrência, que a gente tem um dizer que toda ocorrência termina na delegacia. Então tem que terminar a primeira ocorrência para entregar o BO na delegacia para atender as próximas ocorrências. Talvez seja isso a demora. Mas com o reforço do efetivo, talvez a gente consiga diminuir esse tempo de resposta.
Bom, eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, o doutor Lúcio fala sobre essa negociação com o governador para a vinda desses PMs e se tem em curso aí mais alguma discussão sobre a vinda de mais policiais. E dúvidas, perguntas para o capitão Ivaldo, você pode continuar participando da pesquisa. Onde, na sua opinião, é necessário mais policiamento? Pode continuar ligando. Voltamos aqui com o capitão Ivaldo, com o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto, que já está nos estúdios falando sobre policiamento na nossa região. Doutor Lúcio, pela minha conversa preliminar aqui com o capitão Ivaldo, 29 PMs são importantes, mas ainda insuficientes para a nossa realidade. Eu queria uma avaliação sua sobre essa decisão e qual é a perspectiva da gente ampliar, né, com a luta também do Ministério Público, esse número de policiais atendendo aqui. Prazer tê-lo conosco.
Muito bem, é um prazer, amigo Nil, quero saudar nesse instante o capitão Ivaldo, né, a Michele, que volta agora depois de um período de férias, já estava com saudade, viu, Michele? Né, e seja bem-vinda de novo aqui. Saudar o Tito, o Jonas, que também está conosco, todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Eu gostaria de dizer assim, da nossa satisfação, indiscutivelmente não podemos deixar de ter esse sentimento primeiro, né, no que já aconteceu, né, no atendimento, né, de parte desse conjunto de solicitações e pleitos, é um conjunto de reivindicações, na verdade, que a gente vem coletivamente, né, conjuntamente, não é só o Ministério Público, não é só o Rotary, não é só, né, digamos assim, o grupo de prefeitos do Pajeú, todos os 12 prefeitos da IS20 estão sendo mobilizados, né, nesse propósito, mas também os vereadores, né, inclusive tivemos um momento que foi a reunião da COPAP, que é a Comissão Parlamentar do Pajeú, com presença de representação da Secretaria de Defesa Social em Tuparetama, depois a outra seguinte em Guaraci, onde nessas duas últimas reuniões foi abordado esse tema e foi, inclusive, colocado o documento posto aqui, construído depois de audiências públicas, depois de várias reuniões, digamos assim, mais internas, com os segmentos que fazem a segurança, o Sistema Integrado de Justiça, por assim dizer, o 23º Batalhão, também o delegado regional, Dr. Jorge, e todos os delegados do Pajeú. E depois, nos desdobramentos que tivemos o ano passado, quando o secretário Tadeu Alencar veio para cá, e aí ele mesmo sugeriu que fosse feita uma legitimação disso, né? Quer dizer, que isso fosse passado em cada município para que as entidades da sociedade civil, né, e os órgãos também de representação de governo, órgãos públicos que nós temos na região, em nível municipal, em nível estadual e em nível federal, todos, enfim, tivessem de dar a sua anuência, a sua chancela. Então, assim, o documento que foi construído e o que foi entregue ao governador no sábado da sua visita na semana passada, foi, assim, um olhar do Pajeú sobre as questões da segurança e um reclamo, uma reivindicação de várias medidas, muitas medidas que estão sendo colocadas. Logicamente que a gente colocou que um dos pontos centrais, né, ou o ponto central, seria aumento de efetivo. Agora, não é o único ponto, né? E esse aumento de efetivo, ele tem que corrigir um déficit que é histórico, né? Nós temos o 23º Batalhão, que foi criado até o ano passado, quando o então Major Wellington saiu para comandar o Batalhão de Santa Cruz do Capibaribe. Nós, o 23º Batalhão aqui da área do Pajeú, era o caçula dos batalhões do Estado, né? Tinha sido criado também num processo de luta do Pajeú, um processo de articulação muito grande, que houve envolvimento dos segmentos, eu diria, da sociedade organizada da região, e que levaram a um pelotão de polícia que existia aqui em Afogados da Ingazeira se transformar num batalhão, saindo do 23º, do comando do 23º BPM lá em Arco Verde. Do terceiro BPM, criando o 23º e saindo do comando do terceiro em Arco Verde. Arco Verde, naquela época, tinha 24 municípios sob seu comando. Aí criou-se aqui um batalhão que inicialmente teve 10 municípios, né? Depois, o batalhão de Serra Talhada, que era o 14º, passou para o 23º os municípios de Carnaíba e Quixaba. Pela proximidade, uma série de fatores justificam. E então passamos de 10 municípios para 12. É importante ver que, ao longo dessa história, nunca o 23º Batalhão teve o efetivo que é previsto no chamado QO, né? Como o capitão falava agora há pouco aqui, a gente estava escutando. Quer dizer, esse efetivo, ele era para ser bem maior desde o início e nunca foi. E nunca foi, quer dizer, sempre ficou em torno da metade com efetivo real, efetivo na rua, como se diz, quando se tira. Quem está de férias, quem está no administrativo, quem está, né, em algumas licenças ou outras atividades, fica uma quantidade pequena, menos da metade. Sempre foi assim. E você veja que esses QOs, não sei com base em que critério, porque a população tem aumentado. O número de cidades aumentou. Então, já teve aqui um período, um momento, que em 2007 para 2010, se não me engano, 2007, que o efetivo previsto era de 600 homens. 608 homens. Repare aí, tá aqui o... E isso não é previsto pelo Ministério Público, não é previsto por outras entidades. É um cálculo da polícia, da SDS. Uhum. Então, a SDS há alguns anos atrás, disse que aqui, na área, devia ter 608 homens. Não é não, Capitão Evaldo? Então, em outro momento, reduziu isso para...
575 em 2010.
575. 2010. Veja bem, 575. Depois, reduziu para 503,
no ano passado,
que eram os números que a gente trabalhou com esse documento. Esse documento foi trabalhado com essa previsão de a gente chegar perto, não era nem prover, mas chegar perto dos 503. E agora está prevendo quantos?
467.
467.
467, quer dizer, reduziu. Mas tudo bem, nós ficaremos muito felizes
se
chegarmos
os
477.
Certo.
Que seria uma medida de justiça e de equilíbrio com outras OMS do Estado. A exemplo, volto a dizer, de Salgueiro. Porque se tem um efetivo previsto para Salgueiro, o que a gente tem é que lá existe todo o que é para ter e mais alguma coisa. Quer dizer, lá está com o chamado excesso de contingente, excesso de efetivo. Então, naquela discussão que a gente coloca quando o secretário de Defesa Social foi acertalhado e disse, olha, contingente é meio difícil a gente aumentar porque a gente tem uns números de distribuição e estes não balizam. Eu disse, mas se o secretário quiser, digamos assim, discutir com base em números, é ótimo. Porque aí o Pajeú vai ter como argumentar concretamente, e aí contra números e contra fatos não há praticamente argumentos, a gente vai ter como mostrar que nós estamos numa situação de disparidade, de defasagem, de diferença entre outras OMS ou outras áreas militares do Estado. Algumas, eu diria justificadamente, por conta de questão de criminalidade e outras questões. Outras, eu diria assim, com mesmo praticamente índices de homicídios ou até de números assim, de crimes contra o patrimônio, que não justificariam, então, essa diferença de efetivo. Né? Então, esse debate a gente tem que travar.
E como é que foi o encontro com o governador?
Então, o encontro com o governador foi num contexto assim, de muita, eu diria assim, sensibilidade. O governador estava no momento já de despedida, né? Era praticamente a sua semana final, né? Era a última visita ao Pajeú. E, assim, em meio a um sentimento também de gratidão, né, de agradecimento por inúmeras obras e coisas que foram feitas, a gente teve, e o próprio documento coloca isso, o próprio documento que o Pajeú elaborou, ele faz justiça com o Pacto pela Vida, né, que reduziu a criminalidade em Pernambuco anos seguidos, faz justiça, de certa forma, com o esforço desse governo, com a segurança, que fez com que muitas mudanças, melhorias, inclusive, de estrutura acontecessem. Nós estamos aí, o governador não inaugurou, mas está em curso e vai ser inaugurado, certamente, pelo novo governador, a sede física da AIS-20, né, com uma melhor estrutura para abrigar os comandos das polícias militares, da Polícia Civil, além de tirar do papel, instalar a Delegacia Regional da Mulher, que é um pleito também do documento. Colocamos isso também.
Nesse documento, o senhor entregou ao governador?
Entregamos. Entregamos lá, naquele momento, conjuntamente com os prefeitos da região. Estávamos com o prefeito Zé Patriota, que é, além de ser prefeito de Afogados na Ingazeira, presidente da MUP, e temos legitimidade, digamos assim, de representação, né, dos municípios, mas estávamos com a presença física também dos prefeitos da região, que desde o ano passado tem se articulado com o Ministério Público, tem se articulado, né, com a sociedade civil, e ali naquele momento eu também estava enquanto sociedade civil, como Rotary Club, uma entidade, uma instituição que tem colocado como uma das suas pautas, das suas lutas, essa questão da segurança, ao lado da questão água, e eu tenho um informe para falar também sobre o Denox no finalzinho. Mas
Esse número de 29 atende o que está no documento ou ainda tem mais PMs para chegar?
Não, claro que não atende. Claro que não atende. O número de 29, eu diria que foi construído naquela forma que a gente disse na entrevista da semana passada. Ele foi o que foi possível, né,
ser
levantado, inclusive no dia, porque o governador, de certo modo, estava com essa pressa. E aí isso foi... houve um encontro, né, que foi na casa do prefeito Patriota, e essa lista ainda não estava pronta, mas foi entregue lá na inauguração da UPA, né? Então, quando houve esse momento da tarde, essa lista com aqueles nomes foi entregue. E ela foi publicada tal qual, não mudou nem a ordem, né? Assim, da forma como foi entregue, né? Quer dizer, seguiu a mesma sequência da digitação. A gente agradece também, e faço registro aqui, a companheira em Rotary e também da Polícia Militar, Anitta, que foi a policial que ficou assim, com essa incumbência de fazer essa articulação junto com a tropa aqui do 23º, os policiais que estão fora. Mas, do mesmo jeito que eu disse na segunda passada, nós estávamos assim, com essa preocupação, porque ainda tinha outros nomes remanescentes que estão na mesma situação que esses 29. Então, construiu-se essa lista complementar, e essa lista complementar tem 19, é outra lista já.
Já tem uma outra
já
lista.
Já tem outra.
Já foi entregue?
Já está lá, nós tivemos a oportunidade já de articular na semana passada essa sequência.
Só que inclusive, agora é com o João Lira, né?
Agora e é aí? Com o João Lira. Tivemos a oportunidade, eu cheguei a falar com o prefeito Patriota sobre isso na sexta-feira, e eu me desloquei daqui, ainda meio que já tarde um pouco da sexta-feira, para o Recife, para participar daquele momento que era a transição.
Posse.
Né? Cheguei lá, logicamente o momento já tinha começado, mas a gente ainda pegou, né? E foi importante a gente ter um contato com...
Conversou com o governador?
Tivemos a oportunidade de fazer isso, Nil. Eu achei que não teria nem espaço, nem brecha, porque um momento de muita gente, com muitas...
Uma muvuca danada, muita
solenidades,
gente
fechando, aliás, uma solenidade com muitas autoridades, muita gente mesmo. Mas a gente aguardou, teve um momento assim dos cumprimentos, né? E nessa sequência de cumprimentos de protocolo,
a gente foi na
fila. E no momento que chegamos, ele se lembrou de nós, né? Já tinha estado aqui e a gente já tinha... num determinado momento que ele veio para um fórum do governo do estado, né, ele esteve aqui no cinema. E a gente teve uma fala também.
Foi uma das vezes que eu tenho lembrança dele aqui.
Pois no Pajú. Uma certa oportunidade onde a gente já tinha tido um contato direto com ele. E tinha tido uma outra na ABB também, eu acho que quando ele era secretário de saúde. Pois bem, mas ele se lembrava, o promotor do Pajéu e tal. Então, a gente disse, olha, hoje é um momento de cumprimento, né? De parabenizar, de desejar sucesso na gestão. Mas aí eu diria que deveremos fazer um outro momento, né? A gente vai precisar de ter um outro espaço aí, junto com outras entidades do Pajéu, para tratar de uma questão da segurança que está em curso. A gente começou com o governador Eduardo, mas a gente precisa concluir com o senhor. E foi isso que eu disse. Aí ele disse, aí surpreendentemente, ele até disse assim, mas isso precisa ser rápido. Então, vamos providenciar isso ligeiro. Disse isso.
Uhum.
E aí eu disse, Então, e como é? Aí ele disse, fale logo com o chefe de gabinete, Rubens Filho. Vou lhe encaminhar para o Rubens para ele já ir providenciando de cuidar e agendar isso. E aí, diante disso, né? Fomos atrás. Fui atrás do Rubens, né? Ora. Se a gente já está numa briga dessa, numa reivindicação.
Uma oportunidade dessa,
eu não ia, logicamente, deixar. E fomos atrás do Rubens. O Rubens também já nos conhecia. Ele disse, eu lhe conheço também.
Aliás, o senhor dizer que o senhor é mais conhecido que arroz de festa.
Não,
né?
Porque, isso, de certa forma, porque facilita.
Porque todas as pautas de governador aqui na região, o senhor tomou a frente para levar algum pleito, não é possível que esses homens não decorassem.
Pois é, porque eu não estou pedindo nada lá para casa,
pra mim, né,
nem
né,
nada pessoal, lá para mim, mas pra algo que seja em melhoria da comunidade, em melhoria, né, da, digamos assim, da segurança ou de questões como a saúde, como a educação, que são políticas públicas essenciais, primeiro tem a ver com o Ministério Público.
Claro.
Tem tudo a ver com o Ministério Público. Porque alguma pessoa pode perguntar, e o que é que isso tem a ver? Tudo.
Claro.
Porque a segurança, a gente trabalha diretamente com os reflexos de um êxito ou não na política de segurança.
E como é que foi com o Rubens Filho?
E por aí vai. Então, o Rubens, compreendeu e entendeu que isso era uma determinação do próprio governador, no sentido de que fosse feito esse contato mais rápido. Ele disse que esses três primeiros dias dessa semana seriam tumultuados, é, muito tumultuados por conta de reuniões protocolares, reunião com
agora
secretariado.
Agora
ele
está dando posse ao
secretariado. É, essas coisas. Mas ele mesmo foi que sinalizou, olha, mas ainda nesta próxima semana, da quinta para sexta, é possível a gente já ter um momento...
Uma agenda
para tratar. Aí isso aí ainda está meio aberto, logicamente, mas a gente está articulando. Cheguei a falar na semana passada também. Com o deputado Valdemar Borges, que foi votado aqui.
E continua liderando
o governo. E é líder do governo, porque ele tinha estado presente aqui nessas reuniões, nessas inaugurações, e a gente chegou a ter uma conversa, ele se colocou à disposição, disse, olha o que precisar, mande lá, não sei de quê, deu cartão, deu e-mail, deu... Então eu disse, pronto, já que se colocou à disposição também, é a oportunidade de, como estamos falando com... as pessoas que de algum modo têm influência ou ocupam cargos do governo. Quem está apoiando essa luta desde o início é o ex-prefeito de Itapetim, o Adelmo Moura, que ocupava um cargo na Casa Civil, acho que ainda deve estar por lá, uhum. Nessa mudança eu acho que não saiu.
Não vai ser candidato?
O Anchieta Patriota, que é também secretário executivo do Danilo Cabral, e vai ser candidato a deputado, mas está procurando se inteirar e também teve uma conversa conosco na semana passada e a gente ficou de marcar até para esses dias quando ele vem aqui, porque a gente tem que repassar uma série de informações para ele. Nós estamos abertos para todos, de todas as siglas, de todos os credos, assim, e se for para ajudar nos pleitos aqui do Pajeú, estamos abertos. Aí então foi construído isso, e aí o que eu quero dizer é o seguinte, que então que isso está se atendendo ao próprio propósito do governador de trazer, nessa primeira tacada, todos os filhos do Pajeú que residem fora e poderiam vir para o GSTC. Uhum. Então, com esses 19, se esses 19 estivessem prontos no sábado, eu não tenho dúvida que tinha vindo
já
tudo na semana
passada.
Já teriam
no balaio, viriam todos.
Como não estava pronto, então, realmente, porque a solução foi construída nesses três níveis. Primeiro, viriam os filhos do Pajeú, que seriam menos de 50, da 48, com esse... com mais dois que estavam vindo antes, 51. Então, esse número é um primeiro passo. Mesmo assim, nós estamos colocando, e essa articulação, e essa demanda, essa cobrança é para isso. Porque o próprio Capitão Ival disse aqui que é quase uma reposição do deficitário quadro. Na verdade, se perdeu mais do que esses 29. Com os 19 aí vai passar. Mas com os 29 ainda não repõe nem o que tinha. Nem o que tinha. Então, é necessário que venham esses, mas é necessário que a gente construa um número de transferência, aí a gente aprofunda o debate. A gente quer esse sinal verde do governador para aprofundar o debate com o secretário de Defesa, com os comandos das polícias, para fazer justiça. Não é para tirar indevidamente de outro local porque o Pajeú está querendo e está suprindo e está prejudicando. A gente não está querendo prejudicar ninguém. Mas a gente está querendo mostrar que isso é para fazer justiça com os números. Outras áreas têm mais um pouco do que nós. E se precisam, nós estamos precisando mais. E como estamos precisando mais, vamos recompor. Então, tira-se um pouco de Salgueiro, por exemplo. Quantos tem hoje aqui, capitão?
Ao todo hoje.
Ao todo.
285.
Mas na rua?
Na rua, 215.
215. Então, veja, Salgueiro tem mais de 400, segundo as informações, até onde a gente tem, com menos gente, com menos população. Então, se aqui a gente está com menos de 300 e Salgueiro está com mais de 400, pode tirar 30 de lá.
O senhor não vai arrumar uma intriga lá, não?
40? Não, porque a gente tem, olha, eu sou, Nil, assim, digamos assim, calejado no debate. A gente que é promotor do júri, a gente que é promotor de justiça, a gente talhado, digamos assim, no debate. E nesse debate eu vou até o fim, até onde for necessário, porque a gente tem, eu diria, uma argumentação lógica, consistente, coerente para colocar. E a gente não tem que ter medo de, assim, contrariar alguém ou a princípio, se indispor, porque, na verdade, a gente está numa luta que eu diria que é justa.
Claro.
E aí é de equilíbrio. Então, o argumento é esse. A gente gostaria de, nesse primeiro momento, ser muito grato ao gesto do governador Eduardo por tudo que ele foi sensível, assim, e pôde, né, compreender naquele momento. E o compromisso inicial era nesse sentido, de vir os filhos do Pajeú que estão fora. Então, se tem aqueles 29 que vieram, nessa mesma condição, os 19, virão também. A ideia é essa, e fazer com que o novo governo entenda essa construção. Num segundo momento, que seria próximo, seria, digamos, em 2 meses, a gente teria essa definição, aprofundar o debate para chegar no número, digamos, 50, viria 30 de Salgueiro, aí pode vir 5 de Petrolina, 5 de Oricuri e Araripina, 5 dali da área do Agreste, completando mais 20, e com os 30 dando 50, não vai fazer muita falta nessas unidades. E vai ser uma grande diferença.
E você tem esses 2 mil que estão
nessa briga. Pronto.
Aí
o terceiro ponto é esse. Eu acho que a luta não se completa nem vindo esses 29,
nem os 19,
nem os 50
nem
depois.
Nem trazendo de Salgueiro para cá só.
Trazendo só. Aí sim. Porque nós estamos querendo mais aqui, no mínimo, 230 homens.
É porque se o João Lira dar uma atacada de mestre, até para já começar a dar um bom cartão de visita para o Pajeú, vai ser alvo de muito questionamento. Ele vai ser muito infeliz se ele inaugurar essa nova unidade sem o policiamento correspondente ao que exige o levantamento dela. Quer dizer, seria um gesto de inteligência, vai ser um gesto de inteligência, no mínimo, da parte dele, entregar essa área aí, esse novo prédio, essa nova estrutura, com o policiamento adequado. E vai ser um gesto de burrice fazer diferente.
Claro.
No resumo da obra.
Mas, assim, eu acho que, assim, o governo, ele, de certo modo, está em continuidade. Há uma...
Ele está dizendo aqui, no discurso agora há pouco, meu governo é o governo de Eduardo, é a continuidade. Acabou de falar agora cedo no discurso.
Pois não, pois é. Eu acho que ele... Está
aqui na internet, viu?
Muito bem, vou acessar aí. Eu acho que ele deve pautar, né, linhas que vêm dando certo, e o Pacto pela Vida vem nesse avanço. O problema é que a gente não conseguiu concluir no final do ano passado, quando a construção com o Tadeu Alencar era, na verdade, ter uma reunião intersecretários e a Casa Civil ia articular com a Secretaria de Defesa Social, os comandos de polícias, o secretário de Planejamento, e essa solução toda estava sendo construída nesse modo, que seria uma solução mais técnica, e para se levar para o governador já mais amadurecida. Mas aí, final do ano, quando estava tudo pronto, para o documento pronto, o Tadeu Alencar saiu de férias. Depois disso, o secretário de defesa saiu, né? Foi exonerado e teve mudança no comando, e aí entrou o final do ano.
E cá para nós, aí depois que o Tadeu deixou de ser ungido e que não era mais candidato, murchou.
Mas aí não vamos entrar nesta seara
que eu sei. Capitão Ivaldo, Zé Agripino de Pelo Sinal, dizendo que de sábado para domingo ninguém dorme com barulho de som alto, escapamento. O que, que dá para fazer lá em Solidão? E eu já caso a pergunta, o maior tipo de ocorrência é relacionado a som alto nos fins de semana? É a maior dor de cabeça da polícia mesmo?
Infelizmente, Nil Júnior, não é. A maior dor de cabeça que nós temos no final de semana, as ocorrências são de Maria da Penha. Infelizmente, na região do Pajeú, a gente está tentando fazer um trabalho com o nosso policiamento comunitário nesse sentido, né? Nesse sentido, para ver se a gente diminui um pouquinho esse tipo de ocorrência. Quanto a essa situação em Pelo Sinal, por ser um distrito um pouco afastado de Solidão, né? A gente está tentando modificar o cartão programa para contemplar. Já tivemos uma reunião com as proximidades lá, num sítio próximo, não foi lá em Pelo Sinal, mas próximo, e recebemos essa denúncia, que no final de semana, em horário X, tem esse tipo de ocorrência. E a gente está tentando modificar o cartão programa de tal forma que a guarnição de Solidão vai fazer esse recobrimento nesse local para evitar isso aí.
É impressionante como há problemas nos nossos distritos. Eu sempre recebo reclamações parecidas de outras áreas, não só de área do 23º, mas 14º. Diz que, por exemplo, ali de Flores, Fátima, diz que é uma dor de cabeça. A Maria Helena Magalhães dizendo que São Francisco precisa também de mais policiamento, entra nesse debate que a gente vinha comentando. Eu queria, para fechar, pedir ao Dr. Lúcio que ele tenha um informe sobre água, é isso?
Na verdade, a gente vem acompanhando, é outro pleito também, um reclamo do Pajeú, essa questão da água, né? E a conclusão do segundo trecho da adutora que
saiu. Saiu a licitação, foi anunciado já pelo Ministério, né?
Foi anunciado, a gente vem monitorando isso. E eu tive contato com o Dr. Nilvan, da Projetec, que veio para o nosso evento do Rotary aqui naquele domingo, no cinema, para dizer que esta obra... Porque o questionamento nosso, a gente dizia, olha, não venham para mostrar o projeto, que o projeto a gente já conhece.
Já conhece.
O que a gente quer é um dado concreto de quando começa, quando vai começar. E a posição do Denox, que antes não tinha, né, uma data prevista, a gente estava vendo uma certa dificuldade no cenário, agora, quer dizer, desde a Interclube do Rotary no domingo, ele acenou para abril, né, esse mês de abril começar.
Então, prazo de 2 anos.
Já. Eu mantive contato com ele, porque ela é uma obra que, assim, é uma obra complexa, porque ela demanda também um reforço, inclusive, do trecho que vem de Sertânia.
Da transposição.
Né, da transposição. Uhum. Então, ela pega a água que vem já de Serra Talhada e que chega aqui, mas não só essa água, ela quer pegar um reforço de água que virá dessa banda de cima do Monchotó. Então, mas de qualquer forma, estamos querendo que ela saia do papel. E aí, a posição do Dr. Nilvan é que quinta-feira, dessa semana, haverá já uma reunião em Serra Talhada, com a empresa vencedora, o Denox, a Compesa também está sendo chamada, porque é a pessoa, quer dizer, a pessoa, a entidade, né, que vai gerenciar o sistema, para definições de contrato. Já avançar no fechamento disso aí, e uma vez fechando, ele mantém ainda essa previsão.
O Ministério Público participa dessa reunião?
Eu, na verdade, não vou poder estar. Eu disse a doutor Nilvan que a gente vai monitorar de qualquer forma, e ele entrará em contato, possivelmente, inclusive, da reunião. Né? Mas a gente está acompanhando isso. E depois disso, ele disse que a gente terá mais elementos para dizer assim, quando, possivelmente, que data já começaria. Mas ainda mantém para o mês de abril a previsão de começo dessa obra. Então estamos na luta.
Fique vigilante. Alô do telefone.
Alô, Júnior, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Neco Ramos.
Diga, Neco.
Tudo bom?
Tudo bom.
Júnior, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Dr. Lúcio pelo trabalho que ele tem feito aqui no Pajeú. Realmente, ele tem sido um símbolo aqui no Pajeú. Eu até costumo dizer para ele que eu até rezo para ele, né? Às vezes, quando me encontro com ele. Né? Uhum. Que ele, realmente, ele tem sido um herói aqui na nossa região. E parabenizar o Capitão Rivaldo pelo trabalho que a Polícia Militar tem feito aqui no Pajeú. Realmente, Júnior, a gente vê que ainda está faltando uma deficiência muito grande, a população observa isso aí, né? Eu acredito que talvez nós tivéssemos a viatura da Rocam, né, as motos, nos bairros, botasse uma viatura no centro de apoio e botasse duas Rocam aí, ou quatro viaturas de Rocam, de moto, rondando os bairros, na hora que precisasse do apoio, a viatura encostasse, né? E a maior arma da polícia não é aquelas pistolas. A maior arma da polícia, o Capitão Rivato sabe, que é o rádio da viatura, né? E talvez fosse melhorar muito a nossa região. A gente vê muito uma deficiência muito grande aí no bairro, acontecendo muitas coisas no bairro por falta do apoio, que não tem o efetivo. E ao mesmo tempo também, eu queria perguntar ao doutor Lúcio, que nós do Pajeú, nós vem sentindo isso daí, a deficiência de delegado de polícia, porque não há... Como condições de uma coisa dessa? Você deter uma pessoa em Tapetim, botar essa pessoa em cima de uma viatura e deslocar ela aqui para Afogados em Gazeira para fazer uma ocorrência, um inquérito.
Ok, né?
Nós vamos perder policiais, estamos perdendo policiais que estão trabalhando neste momento, e desgaste de viatura, desgaste de combustível, desgaste para os familiares dessas pessoas que estão sendo detidas também, que você sabe que causam um terror, às vezes, para o pai, para a mãe, né, que se deslocar de uma região dessa, né? Okay. A deficiência de delegado. Nós temos notado também a deficiência de defensor público aqui em Afogados da Engazeira, né? Se o doutor Lúcio tem previsão, quando é que vai ter um concurso para defensoria pública, quando para delegado de polícia para a nossa região, porque é incrível a nossa região estar com essa situação que nós estamos de delegado aqui no Pajeú.
Muito bem, essa questão está no documento também, doutor Lúcio?
Eu quero mandar o meu abraço ao Neco, assim, agradecer...
pela reza, né?
Pela reza, toda oração é bem-vinda, não é? Toda energia positiva que se canaliza, né, para... o bem, né? Para a construção de coisas boas, eu acho que é bem-vinda. Então, a gente continua aí nessa reflexão, né, de que a sua pontuação é realmente pertinente quando fala da Polícia Civil, dos delegados. O documento, ele fala não só da Polícia Militar, porque aqui a gente está dando um enfoque mais ligado a essa questão, que é uma questão mais presente na pauta do dia, está acontecendo. Mas nessa conversa, que certamente teremos, né, e para a qual queremos envolver, né, todos os segmentos políticos e da sociedade civil do Pajeú, mais uma vez o prefeito Zé Patriota, que é peça fundamental nessa construção, junto com os prefeitos dos 12 municípios e as lideranças das organizações da sociedade civil, inclusive aqui o padre Luizinho esteve com a gente, né, representando a diocese em debates, em audiências, reuniões. Grupo Mulher Maravilha, Casa da Mulher, eu já tenho citado aqui tanto, né, as entidades, o Sindicato de Trabalhadores Rurais e o Polo Sindical do Pajeú, a FETAP, todas essas instituições têm se somado nessa luta. E aí, essas lutas compreendem a melhoria da Polícia Civil com 20 agentes, pelo menos, do mesmo jeito que pedimos um número maior de policiais, estamos pedindo 20 agentes e delegados. Né? A gente está com 12 cidades, é para ter 12 delegados, tem 5, daqui a pouco só vai ter 4, e é humanamente possível você dar conta daquilo que seria para 12 dar com 4 pessoas. Nós temos, inclusive, dois polos, um em São José do Egito, que atendia 6 cidades de lá, e aqui em Afogados, que atendia 6 cidades aqui. Então, no final de semana, geralmente, era o plantão de 2 delegados. Ficava lá um atendendo o entorno e outro aqui. Depois, com essa redução, só pôde fazer um plantão para as 12 cidades. É muito pouco. E fora isso, temos ainda demanda por núcleo de inteligência no Pajeú, a interiorização da polícia científica com o IML, não precisa ser em Afogados, mas tendo para o lado de Serra Talhada já é importante.
Ajuda, claro.
Né? O Instituto de Criminalística também, para melhorar a qualidade da prova dos inquéritos. Quer dizer, a gente tem a perícia do local de crime sendo feita de forma mais qualificada. Então, é um conjunto de medidas em prol da segurança. Não só isso. Mas o capitão Ivaldo vinha falando, né, a reativação de destacamentos de Jabitacá e da Borborema, que foram desativados e é limite com a Paraíba, como também a ativação de novos em Riacho do Meio e em São Vicente, lá em Itapetim. Por outro lado, ativação de mais 3 guarnições da Rocam. Neco falou aí da Rocam. A Rocam é muito, digamos assim, ágil. Ela chega muito mais rapidamente, sai, se movimenta muito mais rapidamente nos locais. Ela tem respondido, inclusive, por grande parte das ocorrências, né, na área do 23º Batalhão. Então, a gente quer parabenizar os integrantes da Rocam pelo trabalho e dizer que estamos lutando para que tenhamos mais 3 guarnições. Seria necessário para isso 12 motos, está no pedido do documento, com 36 cotas do PGES, porque não adianta vir a moto se não vier as cotas para poder ativar a jornada extra da Rocam, e tem que ter os homens. Então é toda essa estrutura, por isso que a gente não pode se contentar só com os 29, nem com os 19, nem com 50 depois, a gente quer 230.
Então dobra a reza, né, porque é muita coisa para encaminhar. Final do debate de hoje.